Foi recentemente publicado um CD com obra de Schumann pelo clarinetista Nuno Pinto e a pianista Elsa Silva. Uma delas são os três romances Opus 94, do qual vamos ouvir um fragmento do primeiro, Nicht schnell. Schumann, neste ano de bicentenário, revisitado num CD publicado no início do ano e já apresentado em dois concertos no Norte, Lisboa não teve ainda oportunidade de o ouvir e de o conhecer, se bem que ele já esteja o CD à venda. Obras de Schumann, interpretadas pelo clarinetista Nuno Pinto e pela pianista Elsa Silva. Razão, tal como um outro CD que já está por aí à venda, mas vai ter uma sessão oficial de lançamento dentro de duas semanas por ocasião da celebração dos 25 anos da Mizzou Music, CD esse a solo de Nuno Pinto, que é hoje convidado na outra margem. Viva, boa tarde, Nuno.
Boa tarde.
2009 foi um ano ativo para si e para a Elsa Silva. Este 2010 também continua a ser. E o Schumann pode parecer um bocadinho estranho para quem acompanha os vossos trajetos, que são talvez ou têm a vertente mais conhecida no âmbito da música contemporânea, uma vez que ambos fazem parte de várias formações, além das vossas carreiras como solistas, mas fazem parte de várias formações como a Camerata Senza Misura, como a Orquestra Utópica e várias outras, o Nuno também do Sondarte Electric Ensemble. De repente aparecem os dois a tocar Schumann.
Bom, nós começamos por ter uma formação clássica, contemporânea, foi uma consequência de algumas coisas, de algumas circunstâncias também, como a Orquestra Utópica, como o Sondarte, como a Camerata. A Camerata foi fundada no sentido de misturar as duas músicas, a música clássica ou a música, enfim, do século XVIII, XIX e a música do século XX, XXI. No que diz respeito ao meu trabalho com a Elsa, nós começamos por ser colegas na Escola Superior, começamos...
Nas MAI,
exatamente, e continuamos a trabalhar juntos lá, onde trabalhamos o repertório, enfim, tradicional do clarinete, todas as semanas. E, portanto, achamos que fazia sentido aproveitar essa história comum dos dois para fazermos alguma coisa que nos dissesse alguma coisa musicalmente, para além dos projetos onde estamos envolvidos na música contemporânea.
E que fosse um complemento?
E que fosse um complemento também. E, portanto, nos nossos programas, nos programas que construímos para a apresentação de recitais, quase sempre misturamos os três séculos, no fundo, de história do clarinete, que apareceu em 1700 e, portanto, desde aí até agora, enfim, há muito repertório no clarinete que nós fazemos juntos e que continuamos a tocar juntos. O Schumann foi uma consequência disso e também porque em 2010 se fazem 200 anos do nascimento de Schumann. Em 2009 faziam 160 anos da escrita destas obras, que foram todas escritas em 1849.
Embora, portanto, não todas especificamente para clarinete.
Não todas para clarinete. A única que de facto é tradicionalmente feita em clarinete são as peças de fantasia Opus 73, que também tem a opção de ser tocada e é muitas vezes tocada em violoncelo. Depois temos as romanças, que são normalmente feitas em oboé, mas que também o Schumann previu
a possibilidade de ser
em clarinete e em violino também.
E quem ouve estas interpretações, e claramente no caso das romanças, isso é evidente, parecem ter sido compostas para o clarinete, soam tão bem no clarinete. Aliás, também soam no oboé, não é?
Mas soam principalmente no oboé. Pois, eu acho que, enfim, a música, e por isso é que nós gravamos também o Adagio Allegro e as cinco peças em estilo popular. Nós achamos que elas ficavam bem nesta formação, no clarinete e no piano. A adaptação não é fácil, sobretudo nas outras duas, porque o Adagio Allegro faz-se muitas vezes em violoncelo e as cinco peças, em estilo popular também, acho que só se fazem em violoncelo mesmo. Não tem sítios para respirar, tem uma tessitura um bocadinho difícil para o clarinete, tem alguns motivos melódicos e de acompanhamento que não são tradicionais do clarinete.
E como é que se contorna esses problemas, nomeadamente a inexistência dos espaços para respirar?
Tentamos contornar isso de uma forma que nos parecesse musical, ou seja, usando a música em proveito da adaptação. Ou seja, não procuro imitar um violoncelo, porque isso é impossível. Procuro tocar aquilo como se fosse escrito para clarinete. E sendo escrito para clarinete, tem que ter sítios para respirar. E tendo que ter sítios para respirar, podes usar um bocadinho o rubato, que é uma característica da música de Schumann, que muitas vezes está escrito, outras vezes está implícito. E aí consegue-se contornar um bocadinho essa diferença de escrita que ele teve, em que na Fantasia Stuck não é preciso fazer esforço nenhum. Nas romanzas também não, porque estão escritas para um instrumento de sopro, mas que, de facto, sobretudo nas cinco peças, é uma dificuldade adicional.
E há um outro aspecto que me parece importante, resultando no facto de estas obras, quando se ouve nesta vossa interpretação, parece que poderiam perfeitamente ter sido escritas para estes instrumentos, que é este vosso conhecimento de longa data. Vocês são amigos já há bastantes anos, foram colegas, trabalham juntos em diversos projetos e, portanto, conhecem-se, e a vossa relação acaba por resultar quase forçosamente em algo coeso, não é? Que dá frutos forçosamente em qualquer coisa que vocês façam.
Sim, nós, para lá está, para além de sermos amigos, como disse, para além de tocarmos juntos em outras formações, por força das circunstâncias, viajamos muitas vezes juntos também, falamos muito sobre música, falamos muito sobre os compositores, sobre como fazer isto bem feito, não é? E as interpretações deste tipo de obras vêm um bocadinho também do trabalho semanal que fazemos juntos, que fazemos com os alunos das MAI. A Elsa acompanha a classe de clarinete nas MAI, portanto ela conhece o repertório do clarinete tão bem ou melhor que eu. E também tem uma flexibilidade extraordinária para se adaptar a toda a gente. Depois traz também um cunho pessoal que só enriquece essas interpretações. Não é?
Ora bem, vocês dão a conhecer o vosso trabalho em conjunto com um primeiro CD da vossa dupla, este de Schumann, com estas quatro obras de que já falámos. O CD já foi apresentado em concertos no Porto, no Teatro Helena Sá e Costa e no Teatro Eduardo Brazão, em Vila Nova de Gaia. Para já não há prevista nenhuma apresentação cá em baixo, o que é uma pena, mas de qualquer maneira temos a possibilidade de ouvir este disco. Agora há um outro aspecto sobre o qual eu gostaria de me falasse, Nuno, que é, além de estarem a tocar Schumann, e parece fazer algum sentido também que utilizem os 200 anos de Schumann e este repertório para lançarem, digamos, o vosso duo de clarinete e piano. Além deles, estão já a apresentar, e fizeram-no nestes concertos, outro material que têm a trabalhar, nomeadamente obras novas, algumas obras de compositores portugueses, que estão, creio, que a colecionar para um segundo registro que planeiam gravar.
Sim. Nós, com a apresentação deste disco, que começou a ser preparado em 2007, ou seja, foi gravado em 2008, nós fizemos alguns recitais de rodagem do programa em 2007, em 2008 também. Gravámo-lo em 2008, no final de 2008, foi montado e editado durante o ano 2009 e saiu em dezembro de 2009. Está a ser apresentado agora. Da mesma forma que estávamos a pensar em gravar, e porque se o Schumann já tem as obras escritas, é só pegar nelas e tocá-las, só, entre aspas, claro. Quando se planeia uma gravação de obras novas, as coisas têm que ser feitas também a esta distância. Se o Schumann foi preparado em 2007, em 2008 também já estávamos a começar a pensar nisso e a desafiar alguns compositores para escrever para nós. Nomeadamente o João Pedro Oliveira, o Fernando Lapa, o Carlos Azevedo, o Sérgio Azevedo, Pedro Amaral, Miguel Azeguim, estou com certeza a esquecer-me de alguns, mas, bom, enfim, desafiamos um conjunto de compositores portugueses a escrever para o duo. E, portanto, como algumas das obras foram chegando, entretanto, nós aproveitamos para fazer no fundo, ao mesmo tempo que apresentamos um disco que já está feito, que já está gravado e que já faz praticamente parte do passado do duo, porque nós, enfim, para além de apresentarmos e de rodarmos e tocando, continuamos a tocar este programa, vamos continuar a olhar para a frente. E, portanto, nesses programas de apresentação do disco, nós fizemos sempre lançamentos de obras e vamos continuar a fazer nos próximos recitais, porque temos algumas obras também ainda para estrear, como uma peça de um compositor finlandês que se chama Jarmo Sermila. Temos, já estreamos também uma peça de um compositor francês que se chama Mikunissim, outra de uma compositora alemã radicada no Canadá que se chama Elisabeth Raum. Enfim, temos assim um conjunto de peças do século XXI, algumas escritas no ano passado, para apresentar e para colecionar, como disse, e, enfim, no fundo tentarmos arranjar um pretexto, um tema para fazer um disco. Como se pode ver por este disco de Schumann, em que temos obras de 1849, nós procuramos que um trabalho, um recital é uma coisa diferente porque se apresenta vários estilos, mas num trabalho discográfico achamos que a escolha do repertório deve ter alguma unidade. E neste momento as peças que nós temos são um bocadinho dispersas todas, não é? Uma compositora canadiana, um compositor francês, outro finlandês.
Se bem que a nacionalidade não tenha que objetar de, forçosamente uma coesão, também, não é?
Mas também são estilos muito diferentes todos.
E até mesmo dentro dos portugueses, Sérgio Azevedo e Pedro Amaral.
Não tem nada a ver, exatamente.
Pois, por exemplo.
E, portanto, vamos ter que arranjar aqui uma forma de ligar tudo isto, ainda não sabemos muito bem. Estamos à espera de mais obras e vamos ver o que é que vai sair daqui. De qualquer das formas, enfim, há este legado, este desafio aos compositores que eu acho que é importante que se faça, porque se os músicos portugueses não tocarem música portuguesa, não vamos estar à espera que sejam,
Os outros a fazê-lo.
Se
bem, portanto, que às vezes também há surpresas lá fora, vai-se fazendo alguma música portuguesa aos poucos.
Sim.
Músicos estrangeiros começam-se a perceber
do que
é que nós temos. O Nuno, entretanto, tem estado a braços também com uma atividade como solista, no âmbito especificamente, por exemplo, do Som da Arte Elétrica Ensemble. Aliás, o ano passado, em maio, segundo creio, foi protagonista de um concerto no Instituto Franco-Português de Clarinete e Eletrónica, um daqueles concertos que o Som da Arte dedica aos seus solistas.
Sim.
E agora, finalmente, aparece um CD, esse de clarinete solo, embora o CD creio que já tenha sido editado pela Miso Music, mas só daqui a duas semanas, por ocasião da festa dos 25 anos da Miso Music, é que vai ser oficialmente apresentado. Como é que aparece este CD?
Ora bem, este CD também foi começado a pensar há muitos anos, até pela dificuldade das obras. Reúne uma quantidade de obras dos últimos 25 anos para clarinete solo, de compositores portugueses. Algum deste repertório eu comecei a trabalhá-lo ainda enquanto aluno, como o Angarado, o Alexandre Delgado, como os três fragmentos do António Pinho Vargas. Outras peças foram escritas para mim já nos últimos anos. Outras ainda, peguei nelas, como o Divertimento da Clotilde Rosa, que é uma peça lindíssima, ou o Colibri de Paulo Brandão. E no fundo tentei, com este disco, em conjunto com o compositor Ricardo Ribeiro, que me ajudou na escolha das obras, que me ajudou também na produção do CD. Nomeadamente foi ele que fez a assistência musical ao disco. Enfim, este disco aparece como, é quase como um documento que nós tentamos deixar do que foi escrito nos últimos 25 anos da música portuguesa para clarinete solo. Ficaram algumas obras de fora. Eu espero que ninguém fique chateado comigo por isso, mas de facto temos aqui 10 obras de 9 compositores. Praticamente não dava para meter mais nada e é muito difícil, quer dizer, montar estas 10 obras deram muito trabalho. Foi muito cansativo em estúdio, foi muito cansativo tocá-las, foi muito cansativo rodá-las em concerto também, porque é um programa violento, aqui não há rede nenhuma, não é? O clarinete sozinho, e ainda fiz alguns concertos para rodar o programa antes de o gravar. E de facto são programas muito duros, mesmo alguns concertos eu tirei algumas das peças, não toquei as 10 peças nos concertos todos, toquei num deles. E é muito desgastante e, portanto, enfim, alguma outra peça ficou de fora que mereceria estar num disco destes, mas não dava para tudo.
Mas o Nuno tem tido muito, enfim, excelente receptividade nos diferentes concertos que tem dado. Bem, quer dizer, em qualquer concerto em que o Nuno toque, se apercebe da sua virtuosidade, da excelência do seu som, da sua musicalidade. Obviamente que aqui está muito mais exposto, não é? Mas as referências que tem havido são sempre... Eu próprio assisti a esse concerto do Instituto Franco-Português e foi fantástico. Portanto, apesar de ter essa grande exposição, não é? O facto de estar sozinho e ter essa responsabilidade de estar sozinho em palco, e neste caso sozinho a tocar um disco, mas deve estar habituado a lidar com isso, com a boa receptividade da parte das pessoas, do público, dos seus colegas, dos compositores.
Sim, felizmente tenho tido bastante boa receptividade. Estou mais habituado a lidar com o clarinete e enfim, com essa exposição não me chateia, enfim, a receptividade às vezes não é tanta quanto... Eu não tenho tanto esse feedback. Às vezes as pessoas não vêm falar comigo. Não sei se as pessoas gostaram ou não. Às vezes fica sempre essa dúvida. Quando as pessoas vêm falar comigo, de facto, apercebo-me dessa boa comunicação que passa, mas é um repertório muito difícil de fazer passar, porque, enfim, é uma música que, sobretudo... Toda metida no mesmo concerto às vezes pode se tornar um bocadinho duro para quem ouve, ou não.
Mas as pessoas que vão assistir a um concerto de clarinete solo, de clarinete eletrónica, de música contemporânea, não estão à espera de ir ouvir algo parecido com Schumann, por exemplo,
pois não,
não
é? Isso é verdade.
Portanto, devem saber, a menos que sejam muito distraídas, não é? Devem pois. Saber ao que vão, não é?
Claro. E há repertório aqui que é muito interessante e apesar de tudo é bastante variado. Nesse programa de clarinete eletrónica que fala, tem peças muito... Eu acho muito bonitas, mas lá está. Enfim, eu sou um homem da música contemporânea também e, portanto, este conceito de bonito às vezes é um bocadinho
subjetivo.
Claro. E, enfim, a peça do Miguel Azeguim, por exemplo, que foi estreada nesse concerto, é uma peça muito bonita. Eu estava... muito aflito com a peça, porque o Miguel entregou uma partitura 10 dias antes do concerto.
Ai, os compositores! São quase todos assim, não são, Nuno?
São quase todos assim. E era a peça mais difícil que estava no concerto. Eu andei a dormir mal durante uns dias, até chegar ao concerto. Dormir mal e dormir pouco, porque estudei muitas horas de madrugada, de manhã, de tarde, pelo caminho. Às vezes é maior a preocupação do que propriamente o desfrutar do concerto. Entretanto, essa peça já foi feita mais vezes, já fizemos outros recitais de clarinete eletrónica, nomeadamente em Varsóvia, e as coisas foram ganhando outra maturidade. Neste concerto de apresentação do disco para clarinete solo, também vamos tocar uma peça do Miguel Azeguim, que está bem melhor, entretanto já foi gravada também. Mas que está bem mais madura, estou bem mais sossegado.
Com mais horas de sono também,
com
provavelmente.
Com mais horas de sono,
não é?
Estou bem mais sossegado para fazer, porque entretanto está nos dedos, não é? Está nos dedos e na cabeça, sobretudo.
Em que dia exatamente é que vai ser o... Porque é uma semana inteira de celebração dos 25 anos do Miso Music, com uma série de concertos, com muitas estreias, com muito trabalho para si e para todos os seus colegas do Som da Arte Electric Ensemble. Em que dia concretamente é que vai ser o concerto de apresentação?
Vai ser no dia 14 de abril, aqui ao lado no IFP.
Exatamente, daqui a 2 semanas, portanto. Apetecia-me muito fazer-lhe mais umas quantas perguntas, não só sobre este novo CD, mas também sobre este outro que está na Forja. Mas como já não temos mais tempo, fica a promessa de que quando o seu segundo CD estiver aí a sair, nós voltaremos a falar. Para já, temos 2 em cima da mesa para ouvirmos com atenção. Este primeiro de clarinete solo de Nuno Pinto, também o CD de Nuno Pinto com a pianista Elsa Silva, em que tocam exclusivamente Schumann. E, por um lado, tanto um CD como o outro, tanto o trabalho do Nuno Pinto solo como com a Elsa Silva, nos apontam para a vontade de continuar a acompanhar os seus trajetos individuais ou em conjunto e conhecer este repertório que ambos estão a ajudar a ampliar no sentido de criar novos repertórios para a música portuguesa. Nuno, muito obrigada. Parabéns por estes belíssimos trabalhos, a si e à Elsa.
Muito
obrigada, Nuno.
Obrigado,
até breve.
Até breve. Boa tarde.
segundo andamento de On the Edge, de Sérgio Azevedo, por Nuno Pinto, acabado de publicar no CD Clarinete Solo. www.naoutramargemeuropa.blogspot.com. Antes de fecharmos, ainda uma referência à temporada de música Açores 2010, que já começou. Aliás, aqui noticiamos na Outra Margem com o concerto inaugural a 19 de março, que estreou exatamente uma nova formação, a Camerata Alma Mater, dirigida por Pedro Neves. É uma temporada que se vai prolongar ao longo de vários meses e nos vai trazer uma série de surpresas e também uma ação muito forte, não apenas no âmbito da programação de concertos, mas também no âmbito de formação e da própria criação. Para nos falar muito sucintamente sobre as linhas mestras desta temporada de música dos Açores, tenho ao telefone o diretor regional da cultura, Dr. Jorge Paulo Bruno. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Qual é o conceito, regra geral, por detrás da programação desta presente temporada?
Nós pretendemos, o Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional da Cultura, com esta temporada de música, proporcionar aos açorianos e a quem vive nos Açores o contacto com aquilo que se passa noutras cidades europeias e também do país, ou seja, agrupamentos que se podem ouvir em determinadas cidades na Europa, nós temos gosto que possam também ser ouvidos nos Açores. E esse é um dos objetivos, portanto, fazer acontecer nos Açores aquilo que se passa também noutras cidades do país e do estrangeiro. Por outro lado, também entendemos que é importante criar e fixar novos públicos no domínio da música clássica. Este também é um dos objetivos que está subjacente a esta temporada de música e, para além disso, referiria um outro, que é assumir os Açores como um espaço de produção e de acontecimento de concertos de música clássica de qualidade.
Aliás, pode-se destacar, por exemplo, a encomenda de uma obra ao compositor Luís Filipe Pires, que vai ser interpretada em outubro, segundo creio, num concerto, era o mesmo concerto pela Orquestra Gulbenkian, do Prémio Jovens Músicos, que se vai realizar este ano nos Açores?
Exatamente, em Ponta Delgada, em outubro, pela Orquestra Gulbenkian, e essa encomenda feita ao maestro Luís Filipe Pires pretende homenagear e salientar a memória de duas figuras ilustres açorianas, Manuel da Viaga e Teófilo Braga, que foram primeiros presidentes da República, porque também neste ano, ao ocorrer o centenário da República, os Açores também têm um contributo muito concreto a dar neste centenário e, embora estejamos a atuar noutras áreas, também entendemos que no âmbito da temporada de música era importante refletir esta celebração desses 100 anos da República, e uma das formas de o fazermos é justamente com essa encomenda de uma obra evocativa da memória de Manuel da Riaga e Teófilo Braga ao maestro Luís Filipe Pires, que vai ser executada justamente pela Orquestra Gulbenkian no âmbito do concerto dos premiados dos jovens músicos.
Entre os objetivos desta programação, já agora aqui fica a referência que foi, segundo creio, desenhada pelo Presidente da Juventude Musical Portuguesa, Manuel Frazão. Aliás, a Juventude Musical Portuguesa está envolvida também na produção deste evento. Por detrás de tudo isto esteve presente, provavelmente, pelo menos pelo que me é dado a perceber, a vontade de mostrar ao público açoriano que os Açores sempre foram férteis também na produção musical. E temos intérpretes também, vários dos intérpretes que aparecem nos diversos concertos são também dos Açores. É assim?
É assim. Por um lado, desde logo, o diretor artístico, o professor Emanuel Frazão, foi convidado pelo Governo dos Açores, através da Direção Regional da Cultura, para conduzir, em termos de artísticos, esta temporada de música e, por consequência, sugeriu que a produção viesse a ser feita pela Juventude Musical Portuguesa. Desde logo, temos já a presença do professor Emanuel Frazão, um açoriano, na direção artística. Por outro lado, temos intérpretes açorianos, Ruben Betancourt, por exemplo, na guitarra. Temos também peças de autores açorianos. Contamos que a Orquestra Gulbenkian possa executar uma peça de Francisco Lacerda, que também, naturalmente, como todos sabemos, muito deu à música, não só no país, mas essencialmente até no estrangeiro.
E muito provavelmente também já nos próximos recitais, que estão marcados para 22 e 24 de abril, no Pico e na Graciosa. São recitais de canto e piano com Isabel Alcobia e José Crovelo e a pianista Carla Seixas. Por outro lado, há um outro aspecto que parece interessante, que é a procura de dar informação ao público através da imprensa e da rádio relativamente àquilo que o público vai poder ver nestes concertos.
É verdade, e parece-nos a ser uma vertente muito importante, E tanto mais é importante se atentarmos no seguinte: esta temporada de música desloca-se em relação às anteriores, que têm vindo a ocorrer nos Açores, mais para a música do século XX. Há uma predominância de música do século XX, com alguma do século XXI e outra bem anterior também, naturalmente. Mas a música do século XX importa que as pessoas comecem a criar um gosto por ouvi-la e a entender a música que se compôs no século XX e aquela que vem até aos nossos tempos. E para isso achamos que era importante também investir na formação e na divulgação. Ou seja, não serve apenas oferecer concertos às pessoas, sem-lhes também proporcionar a formação e a divulgação desses concertos. E é por essa razão que, por um lado, nós vamos ter programas na rádio. A Juventude Musical Portuguesa vai produzir programas que vão ser disponibilizados para as rádios locais passarem, com peças e com notas relativas às obras que vão ser executadas, e também ao nível de dois jornais diários, mensalmente vamos publicar uma página com artigos feitos, encomendados, sobre os intérpretes cujas músicas vão ocorrer nos meses a que isso se reporta. Por outro lado, também, nós vamos ter três concertos comentados em escolas de ensino artístico, de modo a haver uma proximidade muito grande com o público escolar. Entendemos que é justamente através dos jovens que se deve também atuar, é um público bastante permeável e é um público que, no domínio do estabelecimento de ensino artístico, que nos interessa muito investir. E daí que em outubro também vamos ter três concertos comentados em três escolas de ensino artístico na região.
À medida que a temporada se vá desenvolvendo, nós vamos aqui na outra margem, ou quanto mais não seja através do nosso blog, onde temos a agenda dando informação sobre todos esses concertos e diversas iniciativas que se vão realizar nesta temporada de Música Açores, com 42 concertos. Muito obrigada, Dr. Jorge Bruno. Até à próxima. Boa tarde.
Até à próxima. Boa tarde.
www.naoutramargemeuropa.blogspot.com. Na próxima semana, vamos até ao São Luís para conhecer a ópera Os Mortos Viajam, de Metro, de Hugo Ribeiro, com estreia marcada para dia 9. Até lá, boa música.
Na outra margem.